Reportagem especial.
Você já ouviu falar em transtorno do espectro autista, o TEA? É um transtorno de desenvolvimento do cérebro que prejudica a capacidade de comunicação e interação com outras pessoas. No primeiro capítulo da reportagem especial de Natália Ferreira, saiba mais sobre outras características do transtorno e as políticas públicas apresentadas para dar assistência a essa parcela da população.
Amizade, amor e felicidade.
Tem que ir pra escola.
Autista não faz mal pro Brasil.
Nem melhor, nem pior.
Música não é barulho, é cultura e expressão.
O paciente autista pode apresentar dificuldade em manter o contato visual, expressar as emoções, sentir bloqueio na hora de iniciar uma conversa e praticar movimentos repetitivos, como balançar o corpo para frente e para trás. Esses movimentos, chamados de estereotipias, geralmente acontecem quando o autista é exposto a muitos estímulos. As ações repetitivas ajudam a pessoa dentro do espectro autista a manter a calma e reorganizar os sentimentos. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a estimativa é de que há 70 milhões de pessoas com autismo no mundo. No Brasil, estima-se que existam 2 milhões. Em 2020, o presidente Jair Bolsonaro sancionou a lei que institui a carteira de identificação da pessoa com transtorno do espectro autista, a CIPTEA. O documento é gratuito e concede às pessoas identificadas prioridade de atendimento em serviços públicos e privados, em especial nas áreas de saúde, assistência social e educação. O deputado Célio Studart, do PV do Ceará, apontou a importância da identificação da pessoa com autismo.
O principal obstáculo enfrentado pelas pessoas com transtorno do espectro autista e também por seus familiares e representantes legais é a dificuldade de identificação de sua condição com base no estereótipo. Dessa forma, a criação da carteira de identificação acarretará em enorme benefício para a pessoa autista no seu cotidiano, no exercício de seus direitos e na sua própria proteção.
Não faz mal pro Brasil, não, não faz mal pro Brasil.
Para assegurar direitos aos pacientes com autismo no país, as Comissões de Educação e de Defesa das Pessoas com Deficiência da Câmara dos Deputados debateram a criação de políticas públicas para o segmento. Maria Ivelonia, diretora de Proteção Social Especial do Ministério da Cidadania, ressaltou a existência do Centro Dia, um dos serviços públicos disponíveis aos autistas, que desenvolve atividades com o objetivo de exercitar a convivência em grupo e apoiar os familiares desses pacientes.
Ele favorece, primeiro, a questão da acessibilidade social, a questão do contato em um ambiente com diversas deficiências e rompe com a questão do estereótipo, tipo da não socialização, como se não fosse possível socializar. Aqui a gente percebe essa possibilidade, sim, de socialização. E aí contamos, é claro, com uma equipe especializada, que é multidisciplinar, dentro da política de assistência social, que busca fazer esse acompanhamento e, com isso, minimizar os reflexos das questões sociais.
Elise Matos, mãe de um menino autista e idealizadora do Instituto ICO Project, que tem sede em Curitiba, no Paraná, contou como funcionam as atividades na organização. Segundo ela, além de promover a interação dos autistas por meio do esporte, o Instituto também auxilia os responsáveis por meio do Programa Internacional de Capacitação de Familiares e Cuidadores de Crianças com Autismo, criado pela Organização Mundial da Saúde. O Instituto tem parceria com a Prefeitura Municipal de Curitiba e recebe o apoio do Sistema Único de Saúde, o SUS.
São 9 encontros e mais 3 visitas domiciliares. Esse programa ensina os pais a desensinarem habilidades a seus filhos, trata do comportamento e comportamentos desafiadores, ensina a brincar, ensina rotinas e vida diária e o engajamento da criança. Ele também abraça, na última sessão, o cuidado com o cuidador, então os cuidados pessoais. É identificar a depressão que chega, é identificar que você também precisa de um tempo para si. Ele já é aplicado em 30 países, né? Nós fomos os últimos a aderir.
O autista e coordenador da Secretaria Nacional da Pessoa com Deficiência, Nicolas Ribeiro, considera o debate importante para que, assim como ele, outras pessoas do espectro possam ter acesso às políticas públicas efetivas e aos bons profissionais de saúde.
Falo isso para pais de autistas que estão aqui na minha frente, para autistas, se porventura estiverem aqui, que é possível nós vencermos desafios. Como autista eu falo, nós podemos ocupar espaço no mercado de trabalho, nós podemos sim conquistar aquilo que todo mundo conquista. Tem uma frase da obra Grande Sertão Veredas que me motiva muito, que diz assim: o correr da vida embrulha tudo, esquenta, esfria, aperta, afrouxa, acalma e depois desinquieta. O que ela quer da gente é coragem.
Fortalece minha pisada, pequena é tua mente, não me atinja a tua maldade. Eu, tu e todos pense, age diferente. Vem comigo, vem com a gente, que tu vai me entender.
A bateria
não faz mal pro Brasil, não faz mal pro Brasil.
Em 2019, o presidente da República, Jair Bolsonaro, sancionou a lei que obriga o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, a inserir no Censo 2020 perguntas sobre o autismo. No entanto, por causa da pandemia causada pelo Covid-19, o IBGE adiará a coleta de informações para 2021. O deputado João Roma, do Republicanos da Bahia, ressaltou a importância do censo demográfico para as pessoas com autismo.
Pois a partir desse censo, nós poderemos finalmente ter os dados oficiais do Brasil em relação a todas essas pessoas. Até então, havia apenas estimativas, portanto, é fundamental esse novo censo com essas informações mais validadas para que nós possamos, sim, aplicar de forma mais efetiva as políticas de inclusão.
O neuropediatra e diretor do Hospital Nicholas Children's, na Flórida, Carlos Gadia, que é considerado uma referência internacional quando o assunto é autismo, também destacou a importância do levantamento de dados sobre os pacientes e pontuou os principais desafios que o Brasil precisa enfrentar no tratamento do TEA.
Reconhecer o transtorno do espectro do autismo como um problema de saúde pública mundial. Nós precisamos saber quantos nós somos, um estudo de prevalência. O censo vai nos dar uma ideia, mas vai ser uma ideia certamente para baixo, porque o censo não foi feito para a gente fazer diagnóstico de autismo. Simplesmente vai nos dar uma ideia de quantas famílias reconhecem que na sua casa existe alguém autista. É necessário fazer o diagnóstico precoce, é necessário intervenções precoces, utilizando terapias baseadas em evidência. Particularmente em países onde os recursos são limitados, nós não podemos nos dar ao luxo de tentar de tudo um pouco para ver o que vai funcionar.
O estudo e ações efetivas voltadas para o transtorno do espectro autista têm avançado no Brasil, mas ainda existem incógnitas a serem resolvidas no tratamento e diagnóstico dos pacientes. Da Rádio Câmara de Brasília, Natália Ferreira.
Meu autismo não impede nem amor, nem amizade, então larga a vaidade, deixa disso, que bobagem.
Viva a diversidade!
A bateria.
No segundo capítulo da série sobre políticas públicas para pessoas com transtorno do espectro autista, a repórter Natália Ferreira mostra a importância da educação especial no desenvolvimento intelectual dos autistas.
Reportagem especial.